Vamos a um espaço de debate nesta edição de terça-feira da Atualidade Religiosa em torno de uma expressão e um debate na Igreja que tem um contexto particular a propósito da questão dos cismas. Já lá vamos porque é essencial, além de desenvolver o tema, perceber de que forma surgiu este debate. Por isso, convidamos para esta conversa a jornalista Ora Miguel, vaticanista, que acompanhou de resto o momento em que tudo isso foi levantado na viagem do Papa Francisco recentemente a três países de África. Temos também o Padre José Maria Brito, diretor do Ponto SJ, o portal de comunicação dos jesuítas, e a editora de religião da Renascença, Ângela Roque, para esta conversa. Ora, vamos contextualizar como é que surge esta referência. Há um livro que foi publicado em França e o Papa foi questionado nesta viagem por jornalistas em relação a esta matéria.
Sim, o contexto, primeiro, é muito informal. Portanto, a primeira nota é, há um espaçamento entre a conversa que o Papa teve, que desencadeou uma certa perturbação, que já vou contar, e depois a resposta, que foi só quase uma semana depois. O que se passou foi, como sempre acontece, quando partimos para uma grande viagem e temos muito tempo de voo, o Papa anda à solta no avião a conversar connosco, completamente informal. Por exemplo, quando chegou a minha vez, eu disse: Santo Padre, em Portugal estamos com uma excitação, temos 5 cardeais no Colégio Cardinalício, 3 eleitores, e ele disse com graça, assim de deputado: um deles é patriarca. Pronto.
Informal, mas que pode ser registado para disso fazer
Não,
notícia,
não,
ou
não.
não?
Depois o que acontece, portanto, ele vai andando pela coxia, todos vai falando a todos, um a um, literalmente, e portanto é deixado à iniciativa e criatividade de cada um a maneira como a pessoa fala com o Papa e o que é que lhe tem a dizer. Uns levam fotografias, outros levam-lhe presentes, e neste caso também acontece, outros pedem-lhe autógrafos. Neste caso, o nosso colega do Lacroix fez um livro, aliás, foi um scoop publicitário, até gozei com ele, porque exatamente tinha sido posto à venda naquele dia, por coincidência. Ele trouxe um exemplar para oferecer ao Papa, e o livro chama-se, em francês, Como os Americanos Querem Mudar de Papa.
De
Pronto,
Papa.
sim. Como os Americanos Querem Mudar de Papa. E o que é esse livro? Resume, ele concentrou nesse livro tudo o que aconteceu desde há um ano, precisivelmente desde agosto, quando saiu aquele famoso relatório do Núncio Viganò, que tinha sido núncio em Washington, a denunciar alguns silêncios e cumplicidades da Igreja, e nomeadamente do Vaticano, incluído o Papa, etc., como sabemos, que levantou imensa polémica sobre abusos.
Relativamente aos
Sim,
abusos.
nomeadamente o Cardeal McCarrick, etc., portanto, com uma quantidade de elementos que levantaram muita polémica, incluindo no seio da Conferência Episcopal e do Episcopado norte-americano, que tentou por tudo falar com o Papa. Isso, o Papa só verdadeiramente abordou o assunto. Isto aconteceu em agosto do ano passado, só em fevereiro, portanto, vários meses depois, é que ele reuniu, como sabemos, em Roma, representantes dos episcopados do mundo inteiro para falar no assunto. Reações sempre dos setores conservadores americanos. Há uma série de iniciativas, desde então, algumas bastante radicais, da Igreja Americana, de alguns cardeais, etc. E, portanto, este nosso colega reuniu tudo no livro. Aliás, chega ao ponto, só para percebermos que tipo de iniciativas também é que se trata, quando eu digo radicais, chega-se ao ponto de um grupo de leigos terem contratado um diretor importante, eu acho que é do FBI, já não sei se é do FBI, se é da CIA, na reforma, para investigar o perfil ou detalhe de cada um dos candidatos do próximo conclave, para depois publicarem tudo nas vésperas do próximo conclave, como quem diz, pensem bem, vejam bem que cardeal é que poderá vir a ser Papa, etc. Portanto, coisas bastante, enfim. E ele reuniu tudo num livro, fez uma investigação, e o livro até está interessante, porque no fundo é recolhe tudo o que saiu
E
e ofereceu
entregou ao
ao Papa.
Papa.
E o Papa, quando recebeu o livro, que é que começou tudo, neste contexto informal com várias pessoas e uma barulheira dentro do avião, porque faz parte deste momento de conversa solta, disse: Ah, este livro já tinha ouvido falar, vou ler com muito interesse. Para mim é uma honra ser atacado pelos americanos. A frase é esta, confirmada pelo próprio que lhe ofereceu o livro ao Papa, porque houve uma versão que dizia pelos conservadores americanos. Não, ele disse: Para mim é uma honra ser atacado pelos americanos. Ora, a bordo do avião, dos 69 jornalistas, 20 pelo menos são americanos, representantes dos maiores média mundiais, CNN, NBC, Associated Press,
já,
por aí fora.
Que já se esperava que depois voltassem ao assunto, o que aconteceu nesta viagem de regresso a Roma, não é?
Sim, mas mesmo assim, logo aí a confusão foi tanta com esta informação. Ele, entretanto, deu ao assistente que vinha atrás dele o livro, porque ele não tem mãos suficientes para receber tudo o que lhe oferecem, e disse, atenção que isto é uma bomba, o livro. A confusão foi tanta que o porta-voz viu aquilo a bordo do avião. Portanto, nem meia hora depois do que aconteceu, já estava tudo. Isso era a notícia, que eu acho, sinceramente, podia ter estragado a visita à África, se não houvesse um contragolpe. Houve, passado pouco tempo, uma declaração oficial do lado do Vaticano a dizer que, isso é muito definidor também do estilo deste Papa, que dá causa várias dores de cabeça com o seu jeito impulsivo, a dizer, em contexto informal, o que o Santo Padre quis dizer foi que aceita de bom grado críticas, sobretudo quando vêm de pessoas com autoridade e de uma nação tão importante. O que fez com que, obviamente, no regresso, na habitual conferência de imprensa,
foi questionado o Papa.
O nosso colega do New York Times perguntou-lhe como é que ele aceitava as críticas, se dava com as críticas dos americanos, se há alguma coisa que ele aprendeu com as críticas ou não, e se não tem medo que haja um cisma na Igreja Americana. Foi assim que começou.
E ele respondeu, sempre existe a opção cismática na Igreja.
É, ele respondeu primeiro sobre as críticas... Disse que é sempre bom ver críticas quando elas trazem... É bom porque obriga a questionar-te, tipo, eu estou a criticar-te por uma coisa e tu, em vez de cancelares, pensas, será que ela tem razão? O Papa disse mesmo assim, neste jeito coloquial.
Eu não tenho medo de cismas.
Mas depois, sobre o cisma, começa nesse contexto a dizer que sempre houve na Igreja, que isso é o mistério da liberdade achada a cada um e que eu não tenho medo de cismas.
Bom, mas também disse que há críticas e que é criticado dentro da própria
Cúria. Sim, foi na primeira parte da pergunta sobre as críticas. Portanto, as críticas não são só dos americanos, é um pouco por todo lado, incluindo na Cúria. E eu aprecio mais as críticas quando são feitas às claras e do que quando são feitas, quando à minha frente vêm com um sorriso em que se vê a dentadura toda.
Mas isto dito por um Papa...
Espetam facas nas costas, foi assim que ele disse.
Um Papa assumir isto publicamente, que é criticado e que há a possibilidade de um cisma, que é criticado pelos seus próximos, pelos seus conselheiros mais próximos, alguns deles, isto é importante. Corremos, de facto, o risco de haver um cisma na Igreja, Padre José Maria Brito?
Muito, muito boa tarde, obrigado por este convite. Eu não creio que neste tempo imediato haja assim um perigo de cisma na Igreja e creio que também é importante contextualizarmos um bocadinho como é que surge esta questão. Eu parece-me importante sublinhar que realmente há este estilo de informalidade do Papa, mas que este estilo de informalidade também corresponde a um estilo de uma grande liberdade interior, do modo como ele se situa em todo este contexto e também no contexto comunicativo em que vivemos. E, nesse sentido, o que o Papa diz é a crítica bem-intencionada faz parte daquilo que é a realidade da Igreja, de facto sempre fez parte daquilo que é a realidade da Igreja, embora tenhamos aqui que situar dois tipos de críticas, né? Aquelas que são críticas de ruptura e que já aconteceram, o Papa também deu esse exemplo na própria resposta, né? Nomeadamente a seguir ao Vaticano II, aqueles que se opuseram ao dogma da infalibilidade papal e mais recentemente depois também do Vaticano II, com toda a questão em torno da, muito pegando na questão da liberdade religiosa, no modo de conceber a liberdade religiosa, né? O Monsieur Lefebvre e tudo o que daí adveio. Né? E aí, claramente, houve experiências de ruptura com a Igreja numa série de pontos, e algumas dessas pessoas ficaram, ou numa atitude que normalmente se chama de questão da excomunhão, mas ficaram mais desligadas da Igreja. Embora, e neste segundo caso, isso foi muito patente, logo com o Papa João Paulo II e depois com o Papa Bento XVI e com o Papa Francisco também, o desejo de fazer tudo o que a Igreja pudesse para reintegrar estas pessoas e para que estas pessoas ficassem ligadas.
E é um exemplo historicamente relativamente recente.
Sim, é um exemplo.
Pode repetir-se?
Eu acho que a questão da possibilidade de se repetir, eu acho que qual é que é a diferença, não é? De facto, aquilo que aconteceu naquele momento foram questões que podemos dizer teológicas de fundo, e essa divergência está presente, essa questão da divergência, às vezes com mais ou menos rupturas, está presente desde o início da Igreja. O que acontece agora é que estas críticas vêm muitas vezes de fora da Igreja mais institucional e são proporcionadas, como também a Aura fazia ao fazer a contextualização, lembrou disso, por grupos muito conservadores, com uma grande incidência nos Estados Unidos e um bocadinho nesta lógica daquilo que se chama nos Estados Unidos as guerras culturais e que também temos, não é? Porque, em que é que são as guerras culturais? Eu divirjo da outra pessoa, agarrando-me muito àquilo que são as minhas convicções, um bocadinho estas extrapolações, estas polarizações que existem, e a partir daquilo que é a minha ideologia, não procuro estabelecer um contacto de compreensão com o outro, mas sempre de me definir de alguma forma contra o outro e criticando o outro. E esta presença e esta dinâmica que nós podemos ver muito também na política americana, muito noutros setores, surge inicialmente, muitas das críticas ao Papa surgem por parte de grupos conservadores um bocadinho incomodados por alguns pontos em que o Papa pôs o dedo da ferida.
Mas está a dizer que é uma dinâmica externa à Igreja?
Eu acho que a parte desta dinâmica é uma dinâmica que eu acho que faz parte da sociedade,
mas
a Igreja não está fora da sociedade.
Havendo cardeais que se opõem publicamente ao Papa, alguns pondo em causa até teologicamente as suas posições, isso não é fora da Igreja, é dentro
não
da
é
Igreja.
O que eu queria explicar, eu percebo a pergunta e faz todo o sentido o que está a dizer, mas aquilo que queria sublinhar é que há uma dinâmica própria destas guerras culturais, né? Muitos destes canais mais conservadores americanos são apoiados por pessoas ligadas a esses grupos, a grupos políticos, a grupos económicos, que, muito pegando inicialmente logo na questão, do ambiente, na questão dos refugiados, na maneira como o Papa olha para a economia...
A família, ficaram, o sino sobre a família.
Essa é uma polémica mais recente. Eu acho que as coisas começaram antes. Ficaram muito incomodados com algumas dos dedos na ferida. E ficamos todos. O Papa põe no dedo nas feridas daquilo que é a nossa realidade. E, por isso, muitas vezes é difícil reagir. E o problema aqui é quando se entra nesta lógica de extrapolação e de polarização em que eu não sou capaz de conversar com
o outro.
A questão
é que a polarização está a estender-se no tempo, não é? Como está a puxar atrás esse filme, parece que essa ferida permanece sem haver uma cura, no sentido de ela está lá e permanece.
Tem algumas ramificações, vai crescendo, vai-se alargando.
Eu acho que é... Enfim, aquilo que me parece importante na resposta do Papa é, por um lado, uma liberdade de dizer... A crítica faz parte da Igreja. Eu não desejo o cisma, naturalmente que o Papa não deseja o cisma, nem contribuirá para ele.
E reza para que não haja.
Reza para que não haja. E se virmos, por exemplo, a atitude que o Papa teve com um grupo que percebemos que naquilo que possa ser até o seu posicionamento teológico é distante do Papa, nomeadamente com o grupo de Monsignor Lefebvre, sem abdicar daquilo que era essencial para a Igreja, que era a fidelidade ao Vaticano II, o Papa fez gestos de reconciliação com grupos também distantes de si. Por isso, não creio que da parte do Papa deixe de haver essa preocupação de estabelecer estas pontes. Agora, se queremos de facto assumir a divergência e a diversidade como parte daquilo que é a dinâmica própria da Igreja, também temos que fazê-lo de uma forma que seja própria e fiel com aquilo que são os princípios da Igreja que vêm do Evangelho.
Eu pego precisamente nisso para lembrar. Falamos habitualmente, quando falamos de críticas dos setores mais conservadores, mas também há quem esteja ligado a uma linha mais progressista da Igreja que também critica o Papa. E vemos, por exemplo, o que se está a passar neste momento na Igreja na Alemanha, em plena Europa, era uma das igrejas mais fortes do velho continente, e está, a Conferência Episcopal Alemã está a preparar um sínodo onde quer mudar imensa coisa, e isso já foi, há dias, rejeitado pelo próprio Vaticano. Ou seja, há aqui críticas de vários setores.
Sim, eu vejo assim, acho que este pontificado é mesmo para mexer as águas. Pronto, o Papa diz que, e repete, que prefere uma Igreja em convulsão do que estagnada, e de facto é o que está a acontecer. Estagnada não tem muito, não é? E, portanto, há todo este setor que acabámos de ouvir que está incomodado e que, de certo modo, pronto, também toca algumas questões doutrinais, isso também exacerba um bocado o espírito. Mas do lado daqueles que esperavam muito, muito, finalmente agora é que é, do grande reformador, que agora é que vamos ter uma Igreja em função das nossas também, de certo modo, batalhas, também estão desiludidos e, portanto, também há uma espécie de extremar, puxar a corda, para o seu lado, no caso da Igreja Alemã, que eu acho que não é de agora, a Igreja Alemã sempre deu dores de cabeça ao Papa, desde que eu sou vaticanista. Portanto, já João Paulo II já tinha problemas com a Igreja Alemã, lembram-se, aqueles que se lembram das Cáritas que tinham que passar um papel que autorizava o aborto, aquilo houve uma movimentação de tal maneira e até causou alguma polémica, porque o presidente da Conferência Episcopal era o cardeal Lehmann e afinal o Papa João Paulo II foi o cardeal. Ainda não era cardeal nesta altura das confusões e depois o Papa João Paulo II foi o cardeal. Havia uma interpretação que era para ver se calava a Igreja Alemã, fizeram o cardeal Lehmann. Chegou o Papa Bento XVI, polémicas à mesma sobre a linha conservadora, vamos simplificar assim, e a outra, Também não foi fácil a vida dele com a Alemanha, apesar de ele ter dito coisas muito fortes sobre a Igreja Alemã, sobre o facto do risco da Igreja Alemã estar entrincheirada numa rotina de estrutura e que era bom haver uma purificação para não se esquecerem do essencial. E agora, com este pontificado, eu acho que a cabeça, digamos assim, destes críticos, sempre se falou numa espécie de cisma dos alemães em relação à linha dos papas João Paulo II e Bento XVI. De repente agora vem um papa de outra linha, vamos dizer assim também, para simplificar, que agradaria então estes setores da Igreja Alemã, que afinal agora estão desiludidos porque afinal têm um objetivo, e o objetivo é já aproveitar este sino da Amazónia para instituir também ali uma experiência, querem, enfim, de certo modo a polémica tem a ver com o facto de eles querem obrigar, através de um sino, determinadas novidades doutrinais que já fez com que o Papa já lhes tenha escrito uma carta e agora o prefeito dos bispos e também com os textos legislativos dizer que isso não é eclesialmente válido.
Isso quer dizer que vai continuar então no sino da Amazónia, digamos,
haverá sempre
continuação desta...
Sim, vai de certeza.
Vamos chamar
vai
extremar-se, tensão.
Vai-se extremar-se a tensão, eu acho.
Eu acho que temos que ver. Eu também sinto que houve uma certa, enfim, tensão, polémica à volta do chamado instrumento laboris, que é o documento que prepara para o sínodo, mas também parece-me que há aqui um erro de perspectiva, que é quando olhamos para um documento que é o documento que de alguma forma lança as questões e as perguntas, que fosse como se fosse um documento de respostas, ou seja, um documento daqueles é um ponto de partida, e na verdade aquilo que tem sido objetivamente novidade no pontificado do Papa Francisco é que esses documentos resultam de processos de escuta muito alargados, e por isso houve muitas pessoas que foram ouvidas para que aquele documento fosse elaborado. E é normal que estejam ali espelhadas várias sensibilidades. Agora, estamos a falar de um ponto de partida, não sabemos qual é que é o ponto de chegada, porque isso será o próprio sínodo também naquilo que é a sua missão, o seu objetivo, que pegando naquilo que são inquietações, vai procurar perceber que respostas é que a Igreja pode dar para o modo de estar presente naquela realidade. E o mesmo bocadinho que se passará também no sínodo da Igreja Alemã. Mais uma vez, eu acho que o ponto para mim não é a questão de se estamos ou não sempre em tensão. A tensão faz parte daquilo que é a nossa vida. E neste ponto, falava-me há bocado se esta é uma questão importada da sociedade. Aquilo que se passa na Igreja não é muito diferente do que hoje se passa na sociedade, se formos analisar aquilo mesmo, a realidade social e a realidade política, né? Em que a tensão está hoje muito mais presente do que estaria aqui há uns anos atrás, no modo, sobretudo, como as coisas se polarizaram. Por isso seria estranho que a Igreja também não sentisse um bocadinho esses efeitos. Mas o ponto é, como é que se dá essa dissensão e essa divergência, sem perder o sentido da comunhão, ou... Eu sei que há pessoas das quais me sinto mais próximo na maneira de olhar as coisas, outras menos próximos, mas não perca a consciência que fazemos parte da mesma Igreja. Nesse sentido, para usar uma expressão mais vá, própria da Igreja, não perca a consciência de que somos irmãos. E aquilo que me parece é que alguns destes grupos fazem a sua intervenção e a sua participação na Igreja pondo em causa esta ideia de fraternidade no modo como... Nos materiais que geram, não é? Com um dos blogs americanos ligado um bocadinho a este movimento, quase que faz uma espécie de quiz para avaliar do grau de pureza dos bispos. E, de alguma forma, o que está implícito é que esses bispos divirjam do Papa Francisco. Parece-me que isto não pode ser forma de construirmos a Igreja. Por isso, a questão é: eu acho que faz parte, e se olhar para alguém, uma pessoa da qual eu me sinto mais distante do ponto de vista de visão, mas não perca a sensação de que aquela, ou a consciência de que aquela pessoa é minha irmã, meu irmão, e que sou capaz de ouvi-lo porque sinto que ele me pode interpelar também e pôr em causa aquilo que sejam também os meus erros, aquilo que possam ser também as minhas faltas de clareza ao ver a realidade, eu acho que não há problema.
Eu queria deixar uma última questão, Aura,
para
rematar, que tem talvez a ver com isto. O Papa Francisco, tu descreveste um bocadinho esta... Ele está, no fundo, no meio desta tensão, é criticado por grupos mais conservadores, mas já ouvimos também que do outro lado também existe. Ele está ensanduichado nestas tensões. Ele está confortável ou é um grande desconforto para
Sim,
ele?
Sim, tem a ver um bocado com o que eu gostava de dizer, que é para lembrar também o seu caráter, não é? Ele dizia que antes de ser Papa, que nunca dava entrevistas porque era muito desajeitado, impulsivo, respondia sem pensar, arrependia-se do que tinha dito. Ele agora é Papa e eu acho que este elenco das coisas que ele dizia que no fundo eram menos simpáticas, acontece, não é? Eu acho que ele, cada vez que fala connosco a bordo do avião, gera imediatamente uma dor de cabeça aos seus colaboradores. Eu só gostava, por isso, se calhar gostava de se moderar mais a falar, porque o Papa, eu pelo menos vejo assim, a vocação de Pedro é para a unidade, não é? Para
dizer que não tem sinalizar medo de cismas, não é? Algo mais forte em relação a cada um destas dinâmicas, quer progressista ou conservadora que possa surgir, ou achas que poderá manter, tendo em conta a linha do pontificado que tem seguido, de fomentar o diálogo e pronto, e
pronto, existe... Pronto, isso era o segundo aspecto, exatamente o que eu gostava de ver mais, que é, ele defende o diálogo, diz que é fundamental e positivo, que aparente sempre muito com as críticas, está sempre a falar da mão estendida, foi dizer isso à África quando foi a questão da paz, e mesmo na Igreja, como acabámos de ouvir, agora mesmo o nosso jesuíta aqui que está na conversa, e é mesmo assim, mas ele, nós não vemos muito fazer isso, quer dizer, mesmo... No início das críticas assim, mais consistentes de cardeais que são homens de Deus, já morreram, eu conheci pessoalmente o cardeal Meissner, e que antes de publicarem a carta, talvez o erro tenha sido esse, publicarem uma carta, os famosos Dúbia, quando foi antes do concílio do sínodo sobre a família, eles pediram insistentemente para falar com o Papa, porque tinham críticas a fazer com ele, só com ele, ele não os recebeu. Portanto, se calhar agora receberia, não sei, portanto, isto, ele também diz que se irrita imenso com as críticas, mas que a conversão também é para todos, também está sempre a dizer que ele está num processo de conversão, ele também, portanto, se calhar agora, ele se calhar te ia recebido. Portanto, quando foi o escândalo do Viganó, de tal relatório terrível sobre a Igreja Americana, a Conferência Episcopal Americana queria vir falar com ele a Roma, e ele só os recebeu muitos meses depois e foi integrado com os outros, portanto...
Enfim.
Gostava de ver o Papa a receber aqueles que o criticam, isso gostava.
Eu acho que o Papa, quando foi da questão do Viganó, disse, leiam com atenção, e acho que houve várias... Ou seja, também se percebeu que havia falhas do ponto de vista da argumentação naquilo que era a carta do Viganó, relativamente, inclusive, ao papel dele próprio em todo este processo. E que, por isso, aqui eu acho que o grande ponto aqui é de abertura ao diálogo também... um bocadinho aquilo que o Papa diz, não é? Quando se percebe que no fundo, estamos todos num patamar de boa fé, não é? Eu acho que isso me parece muito, muito importante e muito fundamental. Agora, poderá que nem sempre tenhamos a capacidade de perceber quando é que o outro está totalmente de boa fé, mas na verdade, como eu dizia há pouco, com alguns exemplos que pude dar, em algumas das críticas e intenções que se vê também, não se percebe a procura da procura da unidade e da comunhão, e aí eu acho também que é normal que quem tem responsabilidades na Igreja possa reagir, nomeadamente o Papa Francisco.
Bom, vamos estar atentos, este
o
é um
Papa
espaço...
Disse quando foi a questão do Éfeso, concluiu a dizer, no concílio de Éfeso o povo tem sempre muita razão, e ainda havia ali uns cardeais que não queriam considerar que Nossa Senhora, a maternidade divina de Maria, então vieram com varapaus para a porta do concílio, como quem diz, Maria, Mãe
para
Deus,
se fazerem
mãe,
ouvir.
Como quem diz, portanto espero que não cheguemos a esse ponto, que venha ao povo com varapaus.
O que acontecer estarás lá para relatar, portanto podem contar connosco para relatar. Obrigado para a José Maria Brito, Aurélio Miguel e Ângela Roque, lembrando que este sino da Amazónia vai acontecer no fim de outubro.
Não, começa já. Coincide com o encerramento,
sim.
Coincide com o início do consistório.
Exatamente, portanto, vamos ter aqui vários momentos até ao encerramento do sínodo que certamente trarão mais campo de análise neste espaço e outros aqui na Renascença.